cidade. Mas hoje o Guaíba Cidades é especial, é o programa que vai tratar de trânsito e nós já estamos com os nossos convidados aqui para tratar deste assunto, vereador Marcelo Sgarbossa, vereador Alceu Brazinha e Juranês Castro, chefe da Coordenação de Educação para a Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC. E esse é o programa com apoio do Detran Balada Segura para você falar de trânsito em casa. Guaíba Cidades especial, por mês, dois programas para a gente discutir esse tema tão importante. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Tudo bem, vereador Brazinha?
Tudo bem. Para mim é um privilégio participar, porque realmente meu sonho era vir aqui nesse estúdio. Um dia eu nunca tinha vindo. Já vim para o futebol, mas em cima.
Aqui no Cristal
não,
nunca?
Não, nunca. Então, como eu participo muito do esporte, futebol, já várias vezes vim, mas aqui não tinha vindo.
E o senhor, vereador Sgarbossa, já tinha vindo?
Eu vim aqui no Esfera Pública.
Ah, no Esfera, né? Sim.
Sim, no Esfera eu vim logo depois da eleição. Fomos convidados com o Juremir, né, para os novos vereadores, uhum, que tinham tomado posse pela primeira vez nos mandatos. Então, eu me lembro que eu vim aqui por 10 minutinhos e a gente conversou. Né?
Castro, já tinhas vindo aqui?
Não, é a primeira vez também, sou debutando no estúdio.
Nossa! Então tem dois novatos e um já experiente no estúdio Cristal.
Lá na IPTC disseram assim: Castro prefere uma viagem pra Disney ou debutar lá no estúdio? Tem essa coisa, né? Ou debuta ou vai pro baile de debut ou viagem pra Disney.
Então todo mundo aqui no estúdio Cristal hoje com um tema muito importante. Mas olha, a proposta do programa hoje é a gente debater a questão de um projeto, aliás, são dois projetos que vocês estão debatendo na Câmara de Vereadores. Um é para aumentar a velocidade nas ruas da cidade, o outro para reduzir a velocidade nas ruas da cidade. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo aumento da velocidade?
Pode ser.
Por que o senhor quer aumentar a velocidade, vereador?
Ieda, não é que eu quero aumentar a velocidade. Veja bem, esse projeto já tramita mais ou menos 3 anos. Foi em 2010 que eu apresentei. E vem debatendo, sabe, mais uns tempos para cá que começamos a debater mais. E eu venho buscando mais informações, venho pesquisando e venho também, sabe, recebendo também críticas, que é importante também, né? Que não, a gente não pode só receber elogio, né? Mas as críticas que faz mais a gente valorizar. Então, eu, lá em 2010, apresentei esse projeto devido, sabe, em outras cidades também aqui do Brasil já tem essa alteração. Por exemplo, Florianópolis, no centro da cidade, todo mundo conhece, a beira-mar ali, 80 por hora. Né? E é uma avenida grande, larga, que olha, é muito grande. Aí nós temos o Rio de Janeiro, lá tem várias avenidas que são a avenida mais famosa, que eu sempre falo, que é a Avenida Copacabana, que é uma avenida que é difícil o brasileiro que não conhece, ou conhece pela televisão, ou conhece pessoalmente, né? Lá é 70 por hora. E aí tem o Aterro do Flamengo, tem a Borges de Medeiro, enfim, tem N ruas, Curitiba, Ribeirão Preto também tem, São Paulo. Eu fiz esse projeto pensando, sabe, num debate. E esse debate nos possibilitar alguma alteração no trânsito.
E é válido nós chegarmos numa velocidade mais alta?
Olha, eu acho, Ieda, que é válido porque eu só quero legalizar uma coisa que já existe. Na verdade, nesses pontos que eu cito no projeto, que quando eu tenho feito umas adequações, né? E tenho, sabe, citado esses pontos. Por exemplo, a Avenida Diário de Notícias. Lá tu pode tentar. São várias vezes, eu tenho testado andar em vários horários. E sabe, lá tu é quase atropelado e buzinando, e todo mundo buzinando pra ti e andando a 60 lá, os caras passam voando por aí, gente. E os outros pontos da cidade, no final da Bento Gonçalves, também é a mesma coisa, porque só passa a 60 no Pardal. Só no Pardal. E ali não é 60, é 40, 35, aí por causa o engarrafamento. E aí final da CIS Brasil, final da Farrapos, e isso já fiz teste de vários momentos do dia, também aqueles, o horário do pico, que daí tá parado, o trânsito aí não pode botar 70, pode botar 80, que não vai andar, né? Mas alguns horários alternativos, meu projeto propõe que a IPTC, que é o que regulamenta o trânsito aqui em Porto Alegre, fazer os estudos de viabilidade, e paralelamente também eu estou buscando os estudos junto com engenheiros, enfim, quem tem a expertise em trânsito.
Mas e aí? Do outro lado, a gente tem um projeto para reduzir a velocidade na cidade, vereadores Garbosa.
Isso mesmo, Ieda, e ouvintes, né? E tenho participado dos debates aí com o Brazinha, né?
São isso, vários,
não,
né?
Não é o primeiro, né? E o Castro, vamos ver que lado vai o Castro, que tá de juízo aqui da nossa discussão, que é boa, né? Porque, primeiro, eu diria o seguinte, Ieda, um pouco empolgado pelas manifestações, né? Que não resumem nas manifestações de rua que tem acontecido e ontem aconteceram. Há um descontentamento geral, né? E aí talvez você me pergunte, mas o que isso tem a ver com a redução da velocidade? Tem muito a ver, porque há um descontentamento com a forma de vida e com o sistema político, inclusive, né? E talvez principalmente, mas também a forma como as pessoas estão vivendo, né? Você está com 1000 compromissos, você tem que fazer faculdade, tem que fazer a especialização, tem reuniões, tem que ser boa mãe, tem que estar bonita, tem que estar, entendeu? Uma pressão consumista, então você tem que ter o carro para ser alguém e assim por diante. Então, é uma aceleração do processo produtivo, né, que vai nos tornando uma espécie de escravos. Os escravos, que eles eram? Pessoas que trabalhavam, né, durante o dia, dormiam, para no outro dia estar com energia para trabalhar de novo. Uhum. É isso que a gente nos reduzimos a isso hoje, né? Então, nesse contexto todo de vida acelerada, estar na rua, né, com uma velocidade alta é reflexo disso. Então, talvez reduzindo a velocidade, talvez reduzindo a carga horária de trabalho, talvez mães tenham mais tempo para ficar com os filhos e pais também, né? Entendeu? Eu estou querendo dizer, fazer um primeiro aqui, um contexto geral, para dizer que quando o sujeito anda na rua, se ele tiver que andar um pouco mais lento, ele começa a ver a cidade diferente, e eu convido as pessoas a fazerem esse exercício, né? Comece a andar mais devagar e você vai ver uma outra cidade. Eu que uso a bicicleta no deslocamento diário, assim, eu digo pra vocês, eu vejo outra cidade. Às vezes eu converso com as pessoas e digo, mas tu não conhece ali, tu não foi, mas tu viu que tem uma pessoa ali, tu viu aquele sujeito que tá todo ali. As pessoas que passam de carro nos lugares e passam rápido não conseguem ver a mesma cidade de quem tá mais devagar, quem tá a pé ou quem tá de bicicleta. Então, o nosso projeto de lei, ele visa reduzir em 10 km por hora nas ruas arteriais de Porto Alegre. Então, não são todas as ruas. As ruas arteriais são, vamos pensar assim, as grandes avenidas, né? As grandes avenidas, que hoje é permitido 60, reduziria para 50. Se você começar a fazer um teste, por exemplo, Assis Brasil, tá ali perto do shopping em Lindóia, ali é 60 por hora. Um fluxo intenso de pedestres, se você anda 60 ali e alguma pessoa desavisada, né, entra na tua frente, se foi, não dá tempo de parar. Entende? Então, e aí, quando a gente tem um carro na mão, a gente tem uma arma na mão. Então, não dá. Eu digo que eu trabalhei já, né? Fui assessor de um promotor que cuidava de delitos de trânsito. Então, geralmente, a alegação dos motoristas que atropelavam as pessoas era: ah, o sujeito vinha meio cambaleando, tava bêbado e se jogou na minha frente. Bom, é você que tá com uma arma na mão. Se você viu que ele tava desavisado, tava sem, não tava distraído, era você que tinha que reduzir a velocidade e cuidar. É mais ou menos assim, eu tô aqui com uma arma na mão, eu não posso ficar apontando para vocês, né? É mais ou menos essa lógica. E os estudos mostram que uma redução em 10 km a menos de velocidade, a possibilidade de vida de uma pessoa atropelada aumenta em 50%. Estudo da rede SAR, aquela de hospitais de reabilitação. Na Europa toda, a velocidade máxima nas cidades é 50 por hora, na União Europeia. Aí eu recebo algumas críticas também. Sim. E ela vem no seguinte sentido. Marcelo, mas então reduzindo a velocidade vai aumentar o congestionamento? Não, é o contrário. Os estudos mostram que quanto mais lento, mais o fluxo anda, por um motivo da física.
A IPTC tem esse tipo de estudo, Castro?
Os técnicos, com certeza, né? Eu respondo pelo setor de educação da empresa, mas com certeza existe já um estudo, inclusive uma das vezes onde foi feita a questão da proposta do aumento de velocidade, o pessoal fez um estudo e apontou e continua também fazendo estudos porque hoje existem duas propostas, né? Uma para aumento e outra para redução de velocidade. Então o pessoal da área técnica com certeza vem trabalhando em cima dessas duas propostas para poder chegar, né, a um veredito, digamos assim.
Agora, do ponto de vista da educação, se mostra dessa forma para quem está se preparando para o trânsito? Se chega a dizer isso, que reduzindo a velocidade se consegue manter um fluxo mais adequado? Se mostra para o motorista isso?
É, e chegamos nessa situação a um grande dilema, porque independente de uma velocidade mais alta regulamentada por sinalização ou mais baixa, nós temos um grande problema, que é a conduta do indivíduo em via pública. Nossa. E quando eu falo da conduta do indivíduo, eu estou falando de qualquer usuário da via pública. Porque muitas vezes, né, as pessoas acham que geralmente o grande vilão da história é o condutor. Mas a gente começa a perceber também que dados estatísticos apontam que outros atores da via pública também se colocam em situação de risco. Claro que nós devemos lembrar, como bem falou, né, o vereador Esgarbosa, que existe dentro do Código de Trânsito uma hierarquia para o trânsito, sendo sempre o pedestre o topo dessa hierarquia. Então a gente vê que dentro deste trabalho que a gente faz lá no setor de educação e muitos trabalhos que a gente faz, a gente coloca não só o código de trânsito e trazendo para uma realidade nossa, querendo ou não, deslocamento em via pública é estar diante de leis da física. E o indivíduo, digamos assim, através de ingestão de alguma substância, seja ela lícita ou ilícita, também vai sofrer um processo químico no seu metabolismo que pode gerar um fator de risco lá na via pública também. Então, querendo ou não, a gente não está sujeito só ao código de trânsito. A gente está sujeito no nosso cotidiano à lei da física, isso que a gente bate muito, né, em palestras, em empresas, no curso de multiplicadores em educação para o trânsito, né, o curso em educação à distância também, que a gente está fazendo um curso de multiplicadores agora, a questão de educação à distância, e essa é uma das, né, situações que a gente acha fundamental. É tentar fazer com que o indivíduo ele veja que ele não está sozinho na via pública e que também ele precisa compartilhar a via pública com os demais usuários da via, e que a questão de velocidade é sim um fator de risco, né? O próprio governo federal, através de um projeto que está sendo lançado, e aí a gente vê que existe, digamos assim, uma frente nacional para trazer, né, essa questão do trânsito, que hoje sim é um problema de saúde pública, tanto é que mês que vem em Porto Alegre vai ter o 5º encontro do projeto Vida no Trânsito, que é do governo federal, onde também o governo estadual e o governo municipal também está dentro desse projeto. Inclusive ontem teve um workshop lá no Palácio, né, do vice-governador, no qual a gente estava presente, a IPTC faz parte desse grupo de trabalho que mostra em relação a isso, que são os dois problemas que nós temos em nível nacional que geram os acidentes de trânsito. É a velocidade e o consumo, né, de substâncias que podem alterar, né, o nosso metabolismo, trazendo aí sim esses riscos para o nosso dia a dia no cotidiano do trânsito.
Quando é que vai ser o encontro?
Dia 2, 3 e 4 no Hotel Embaixador.
Bom, e aí, como é que defende o aumento da velocidade?
Olha, Ieda, eu não é que eu defendo, sabe? Eu tenho um sistema de, sabe, justamente os projetos que eu apresentei são bastante polêmicos, por exemplo, o horário dos bares, das mesas, das cadeiras na rua, foi um projeto debatido em amplo, e foi um cidadão que proporcionou esse debate, e as pessoas me têm mandado muito mensagem, muito e-mail, muito assim, pelo telefone também, e mais ainda, eu venho do sabe, da iniciativa privada, e trabalho com no setor automotivo e claro que eu tenho uma identificação muito grande com carros, e as pessoas N pessoas que me cobravam isso, tá? Alguns pontos da cidade, eu quando falo aumento da velocidade, não é aumento, por exemplo, aqui na frente, é lá em algumas pedaços de parte das avenidas que pode proporcionar esse aumento. Por quê? Esse aumento, desde que não ofereça nenhum tipo de perigo, que ofereça segurança total para o pedestre, porque não pode esquecer que o cidadão que está dirigindo o carro hoje, ele também é um pedestre, em algum momento ele é pedestre. Sempre é. E a educação no trânsito começa em casa. Em casa. Por quê? em casa. Começa em casa, vai para o colégio, enfim. E esse trabalho que a IPTC faz, educação no trânsito, e eu tenho acompanhado muito o trabalho deles, que é um trabalho excepcional, um trabalho que busca, sabe, direcionar já desde lá da juventude, para quando começar a dirigir, ter a sua participação, mas coletiva, com todo mundo, e mais ainda, eu quero dizer para ti que, sabe, eu sou um respeitador de velocidade. Se é 60, eu ando a 60, se é 70, eu ando a 70, se é 80, eu ando a 80, eu ando mesmo, e não ando a menos, porque tem um lugar que é 40, tem pessoas que andam a 20, e aí, claro que atrapalha o trânsito. E aí, quando eu proponho esse projeto é um projeto que vem ao encontro da necessidade do cidadão que transita todos os dias dentro de Porto Alegre, dentro da cidade. Por quê? Porque ele é um cidadão que, de repente, às vezes o cara diz, tu vai ganhar um minuto e meio para te chegar na próxima sinaleira, ou que vamos meio minuto. Mas, no ano, quanto tempo ele perdeu somando esses um minuto e meio? E porque cada um tem as suas necessidades. Eu mesmo, para vir para cá hoje, saí 8 horas, cheguei faltando 8 minutos aqui para as 9. Tu imagina? E moro perto, não dá 4 quilômetros daqui. Então, eu acho que esse projeto fica estabelecido que a IPTC pode fazer esse estudo paralelo, e aí ver onde é possível, por exemplo, a terceira perimetral, depois que está tudo pronto, as adaptações, as trincheiras, os viadutos, que ali que seja, quem sabe, um estudo de viabilidade de algum ponto dela a 70 por hora. Porque, na realidade, hoje a terceira perimetral eu costumo criticar algumas vezes, porque tem muita sinaleira, né? E agora tem mais obra, mas isso é a necessidade da cidade. Às vezes eu fico cuidando na terceira perimetral, quando eu estou fazendo uns vídeos que eu venho fazendo, e mais, logo mais eu vou chegar nesse ponto, eu fico cuidando, demora muito um ônibus passar no corredor, ali na terceira perimetral. E aí, praticamente ali, o corredor é mais exclusivamente para a SUSEP, para a Guarda Municipal, para a Polícia Civil, para a Brigada, o que mais passa no corredor da terceira perimetral. E aí, se quem sabe fizesse um estudo para andar mais rápido, quando tá feita as adaptações feitas, pode ser que pode a terceira andar, tu tá no meio do corredor, tu tá olhando os dois lados trancado, no horário de pico, né? Então, eu acho que tem que buscar alguma solução, porque não estou dizendo que tem que implantar, porque eu não sou o dono da verdade. Eu acho que sabe que eu só proponho um debate, e esse debate, claro que se eu tiver errado também vou recuar.
O senhor fala do subaproveitamento do
Exatamente,
corredor.
Exatamente.
É que talvez por enquanto, né? Ele
por enquanto.
Mais tarde se tenha mais linhas ali.
Né? Mais linha, eu acho que. Mas já era para ter quando foi projetado lá, eu acho que lá atrás, os que projetaram a terceira perimetral, eu acho que projetaram para um outro tipo de cidade, não com a nossa, porque já era para ter aproveitado muito, porque já é um bom tempo que a terceira perimetral já foi inaugurada, né?
Talvez seja um debate mais para o futuro, né?
Não, esse é um debate, né, daqui. O espaço é limitado, né? Nós estamos aqui, tem uma rua aqui na nossa frente do estúdio, né? E aí você tem que decidir quem vai ocupar esse espaço. Se você olhar aqui, passam, não sei qual é o fluxo de automóveis aqui, mas eles ocupam quase a totalidade do espaço da rua, né? Então, a gente sabe que nós temos quase 100 emplacamentos diários hoje em Porto Alegre. Certo? 100 emplacamentos diários, dados do Detran. Então, ou seja, nós estamos indo para um caminho que é bom que as pessoas tenham automóvel, quer dizer que conseguiram, eu não sou contra as pessoas terem o automóvel, mas o espaço público tem que ser rediscutido. Então, você vê num congestionamento, né? E o vereador Brazinha está colocando aqui os congestionamentos. Pois é, justamente, né? Não tem, se você mesmo que colocasse a velocidade a 100 km por hora, permitisse que as pessoas andassem a 100 por hora, elas ficariam congestionadas. Entende? A cidade, ela tá parada mesmo, independente da velocidade ser 100, 70, 80, 50.
É isso que está causando o congestionamento, não é a velocidade, é a quantidade de veículos?
Óbvio, é óbvio, mas é claríssimo isso, né? E vai piorar ainda mais, porque uma camada de pessoas que não conseguiu ter o seu automóvel, nos próximos anos vai ter, o automóvel usado, pelo menos, vai baixar muito de preço, como é em vários países que também teve esse boom, assim, no, no, na compra de automóveis. Então, não tem saída, né? Não tem saída. Vai ter sempre muito automóvel na rua e você tem que ter políticas de restrição ao uso do automóvel e políticas que melhorem a qualidade do transporte coletivo. E isso passa pela redefinição do espaço da rua. Como é que uma pessoa que está dentro do ônibus, está no mesmo, dentro do ônibus, de pé, né, com 70, 80 pessoas junto com ela dentro do ônibus, está no mesmo congestionamento, ou seja, sofrendo da mesma lentidão, da pessoa que está ali no seu carro, certo? Sozinha, com o ar-condicionado ligado, escutando a sua musiquinha, no seu conforto. Então veja como há uma injustiça na ocupação desse espaço da via.
Agora vocês vejam quanto a gente está rodando e não está falando da velocidade, né? Porque
a gente, é muito complexo.
A questão é tão complexa porque a gente começou falando, vamos aumentar ou não vamos aumentar, vamos diminuir ou não vamos diminuir. E o problema do trânsito, ele é tão amplo que a gente não consegue chegar a um ponto
se
é válido ou não é válido, porque a problemática ela é tão grande no que se refere a trânsito, que já chegou aqui para mim, por exemplo, a questão da moto poder ultrapassar ou não entre o carro, porque isso causa muito acidente, que é o comentário do ouvinte de Viamão. Né? Então, que já está trazendo uma outra problemática que envolve questão de educação para o trânsito, que é o papel do Castro aqui. Né, que já é uma outra questão que envolve o comportamento do motorista, né, Castro? Já é um outro problema que envolve trânsito, que também envolve velocidade, que também envolve comportamento, que também envolve a quantidade de veículo ou não, porque aí tem carro demais, a pessoa compra a moto, é educada ou não para pilotar, e aí?
A questão da motocicleta é sempre uma questão que sempre vem em voga em qualquer assunto, quando se fala na questão do trânsito. Porque pegamos aí a questão do aumento dessa frota de moto, ela aumentou consideravelmente, né? A forma que muitas vezes as pessoas conduzem esse veículo é que traz este comportamento de risco e essa acidentalidade devido à questão da agilidade, né? Se a gente for pegar e analisar o projeto original do Código de Trânsito, e quem for pegar e puder observar ali, né, o ouvinte estiver agora com o Código de Trânsito na mão, vai lá olhar o artigo 56, vai ver que ele está vetado, que era no projeto original tirar essa questão de agilidade da motocicleta. Tanto é que ele foi vetado, né, quando no início dos trabalhos do Código de Trânsito, e o que a gente percebe hoje é que deve ter esse regramento. O grande problema é quando a gente começa na via pública a tentar seccionar ela para os demais modais que nós temos de veículo. Então, daqui a pouco, criar, né, como existem alguns casos, por exemplo, em São Paulo, no seminário que teve do Detran aqui do ano passado, que tentaram criar uma motovia em São Paulo, foi criado um trecho de mais ou menos 4 quilômetros e acabou aumentando o número de atropelamentos nessa motovia. Por quê? Porque o pessoal muitas vezes não se dá conta. É a questão, né, que aí vem mais um dado, né, do Ministério da Saúde, mais um dado do Departamento Nacional de Trânsito, né? Os grandes, né, problemas no trânsito são apenas resumidos em 3 palavras: imprudência, negligência e imperícia, aonde 90% daquilo que acontece na via pública é por falha humana, é a questão de comportamento. Então, né, a moto é um veículo que ela vem para agilizar o deslocamento, mas por causa de atitudes equivocadas por parte de algumas pessoas, acabam resultando isso. Não é à toa que dentro, né, do município de Porto Alegre, isso é uma realidade não só do município de Porto Alegre, mas uma realidade nacional, deste aumento. E quem é motociclista sabe o que eu estou falando. Nos últimos 4 anos, o valor pago pelo seguro obrigatório da motocicleta vem subindo que quase que 100%.
Nossa.
Por quê? As pessoas estão requerendo seu direito lá através do seguro DPVAT, e para conseguir cobrir este valor, tem que aumentar o valor do DPVAT. Né? E a gente sabe que muitas vezes este acidente envolvendo um motociclista, ele pode deixar com uma sequela, né, permanente, ou até mesmo sendo uma vítima fatal. E em Porto Alegre existe uma questão, que é em particular de um estudo que a gente fez alguns anos atrás, e isso vem se mantendo, que é o quê? Aquela pessoa que se envolve em acidente de trânsito em Porto Alegre é o motociclista que usa para o deslocamento do trabalho para casa ou da casa para o trabalho. O motofretista, né, ou motoboy, como muitas pessoas chamam também, os teleentregas também, que é outra palavra que está, né, em voga, eles se acidentam, mas não são vítimas fatais. Uhum. Representa dentro do município uma frota de 10% do veículo. Em números de vítimas fatais, chega a quase metade. né? Então é um transporte que preocupa muito. Não é à toa, né, que o governo municipal, o governo estadual e o governo federal estão preocupados com isso, né, através de uma ação que vem, né, lá, não do nosso país, mas sim em nível maior, em nível mundial, que é a década de combate, né, à violência no trânsito. Afinal de contas, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 1.300.000 pessoas que perdem a vida por ano no mundo. E o Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo a ONU aí também, é o quinto país onde mais tem perdas de vidas no trânsito. Nossa.